se nós pretendemos estar em contato com realidades superiores, se nós pretendemos nos relacionar mais conscientemente com os mundos internos, se nós pretendemos conhecer a paz, irradiar a paz, se nós pretendemos servir, precisamos conhecer o silêncio. Então, em cada nível de consciência, o silêncio, que é uma lei universal, se mostra de uma maneira diferente. E nós nos relacionamos com essa lei do silêncio em todos os níveis do nosso ser. E as possibilidades que essa lei do silêncio nos traz são muito importantes, são fundamentais. Nesse processo de nós nos relacionarmos com níveis mais altos do que aquele no qual nós estamos, de nós estarmos em contato com realidades mais internas. Então, para que a alma entre em contato com energias mais profundas, ela precisa conhecer a lei do silêncio e viver essa lei no nível dela. Para a nossa mônada, nosso espírito se relacionar com realidades ainda mais profundas, precisará conhecer a lei do silêncio naquele nível e viver essa lei lá, que é muito diferente, certamente, da lei do silêncio aqui. E para nós, como pessoas humanas, nós que estamos encarnados, a lei do silêncio é fundamental para que nós possamos transcender esses níveis. E para que nós possamos nos relacionar, conhecer, ser vividos por realidades de planos superiores. Então, nós tratarmos de realidades abstratas e não cuidarmos do silêncio seria algo enganoso, seria até perigoso, no sentido de que, sem o silêncio, nós não nos preparamos para receber aquilo que é mais potente. E se nós chamamos aquilo que é mais potente, aquilo que é mais alto do que nós, e se nós ambicionamos aquilo, se nós desejamos aquilo, pelo orgulho, pela vaidade, todos esses atributos da pessoa humana, nós, a uma certa altura, podemos entrar em algum curto-circuito, nós podemos entrar num desequilíbrio por não estarmos nos preparando para realmente contatar aquilo que é superior. Do ponto de vista humano, o silêncio pode se dar no nível bem concreto, que é o silêncio da palavra. Esse silêncio seria nós não só deixarmos de usar a palavra quando ela é indevida, mas nós usarmos a palavra corretamente. E isso é um aprendizado longo, mas é um aprendizado importantíssimo, porque está ligado à nossa capacidade de criar. Então, nós aprendermos a usar a palavra corretamente, ou seja, nós emitirmos um som na intensidade correta, no ritmo correto, no momento correto. Então, com o som, nós vamos tocar algo, vamos tocar alguém, vamos construir algo no ambiente, vamos despertar algo, vivificar algo dentro dos seres, dentro das pessoas. Então, não basta nós deixarmos de falar, porque isto não é tão difícil. As pessoas podem se reprimir e se controlam durante um período deixando de falar. Mas a lei do silêncio é mais do que isso nesse nível externo. A lei do silêncio é nós nos abstermos das palavras indevidas, nós nos abstermos das palavras violentas, nós nos abstermos das palavras que são um instrumento para nós nos confirmarmos como pessoa humana. Então, tudo aquilo que confirma as reações, que confirma a posse, que confirma os ciúmes, tudo aquilo que é o nível humano, isso para silenciar, nós deixamos de reforçar isso com a palavra. Vocês veem que as pessoas normalmente regurgitam palavras falando de si mesmas, se enaltecendo, ou queixando do que está acontecendo com elas, ou falando mal dos outros, tratando da vida das pessoas. É uma energia imensa que vai embora. É um desconhecimento total do que nós estamos criando com todo esse palavrório, com toda essa emissão vibratória de baixa frequência que está contaminando o espaço. Está impedindo, literalmente, de nós nos relacionarmos com o plano superior. Então, por exemplo, uma pessoa teria uma possibilidade de amadurecer o seu contato com a alma, de amadurecer o seu contato com o grupo interno, de amadurecer o seu contato com a hierarquia, no serviço, na tarefa. E o mau uso da palavra, o fato da pessoa se interessar pela vida dos outros, de falar da vida dos outros, de invadir o espaço dos outros, de colocar a curiosidade nas coisas que não lhe dizem respeito. Tudo isso nós estamos nos desviando da lei do silêncio, que é a ponte com leis maiores. Então, para que a lei do serviço exista na nossa vida, para que nós possamos conhecer a lei da economia, a lei do sacrifício, precisa a lei do silêncio. É ela que é o contato de todas as leis com a lei única, com a lei do amor. E sem amor não existe comunicação com os níveis mais internos. Então, o silêncio é fundamental. E esse silêncio, no nível externo, é mais do que não dizer palavras, mas corresponde à nossa emissão correta, à nossa palavra correta, no momento correto. E certamente isso é um aprendizado. No nível emocional, é um silêncio de reações. É nós prepararmos o nosso campo emocional, harmonizarmos esse campo, estabilizarmos esse campo no sentido de ele estar estável, coeso, dele estar reunido, dele estar refletindo algo que vem de um nível mais alto. Como as águas de um lago sereno precisa do silêncio aí. Então, um silêncio de não ter preferências. Um silêncio de conduzir o desejo numa direção única, de querer conhecer aquela vida interna, de nós nos relacionarmos com aquela realidade interna. Então, esse silêncio vai se instalando no nível emocional, vai aquietando os desejos, aquietando as emoções, vai deixando de estimular as sensações, a busca de sensações que está nesse nível vital. Então, isto é um trabalho que precisa ser assumido, empreendido com calma. O silêncio na mente é um silêncio de pensamentos, mas que não significa nós paralisarmos a mente. O silêncio de pensamentos significa nós organizarmos a nossa mente, nós termos um pensamento depois do outro, naquela direção que a nossa consciência está indicando. Então, não é a nossa mente ficar funcionando de qualquer maneira, do jeito que ela quer. Então, a nossa mente vai sendo educada, educada e conduzida na direção de enfocar as próprias energias no nível mais alto. Então, é um pensamento depois do outro, é uma pausa entre um pensamento e outro. E aquilo tem um fio, aquilo tem uma sequência, aquilo segue um princípio e aquilo tem uma meta, que é o relacionamento com as realidades mais internas. Então, em poucas palavras, o silêncio estaria sempre nos organizando, estaria enfocando as nossas forças, no sentido de nós concentrarmos essas forças num foco superior. E o silêncio nos preenche. O silêncio responde à nossa busca de organização, à nossa busca de nós deixarmos de ser seres dispersos, onde as forças vitais vão em qualquer direção, em que as forças do coletivo invadem a nossa aura, como se tivéssemos as portas escancaradas para o ingresso de qualquer força. Então, esta busca do silêncio organiza a nossa aura, enfoca as nossas energias e possibilita que uma energia de um nível superior nos preencha. Então, quando essa energia nos toca, quando nós nos organizamos, quando nós fazemos até o esforço para nós persistirmos nesse trabalho, a uma certa altura, sem esforço nenhum, quando nós somos tocados, algo nos preenche, algo silencia nossa mente, algo silencia o nosso emocional, algo nos enche de vida e os nossos sentidos estão aquietados. Então, isso foi o silêncio que se instalou. O silêncio foi o veículo para que algo de um nível mais alto nos preenchesse, tocasse o nosso ser. E isso acontece em todos os planos. Isso precisa acontecer em todos os planos para que nós possamos nos encontrar, para que nós possamos saber qual é a nossa posição na vida, para que nós possamos estar realmente em contato com realidades maiores, para que nós possamos ser instrumentos de realidades maiores. Do ponto de vista externo, esta busca de organização da nossa aura, de organização do nosso campo, de nós aprendermos a ouvir em todos os níveis, sem silenciar, nós não ouvimos. Sem ouvir, nós não somos instruídos. Nós permanecemos cristalizados naquele nível que nós já chegamos. Então, a vaidade, o orgulho nos enganam, dizendo que nós estamos bem, que nós somos boas pessoas, que nós somos evoluídos, que nós já compreendemos muitas coisas, que nós estamos a serviço. Nós precisamos silenciar, porque sem silêncio nós não ouvimos o que o nosso ser está nos dizendo, o que a vida está nos dizendo por intermédio de todas as situações. Por intermédio daqueles seres com os quais nós nos relacionamos. Tem pessoas que começam a sentir o ouvido físico enfermo, como decorrência de não estarem ouvindo os sinais que estão recebendo. Então a alma envia um sinal, envia um sonho, envia uma situação na vida, envia todas as mensagens que pode enviar e a mente insiste em não ouvir. O indivíduo começa a deixar de ouvir fisicamente, porque aquilo vai se condensando até o plano físico. Então, esta capacidade de ouvir, esta capacidade de ser instruído, de sermos formados naquilo que são as leis dos mundos internos, isso vem da aplicação, da vivência da lei do silêncio. Lei do silêncio significa também nós não termos preferências. Significa nós equilibrarmos a nossa polaridade masculina e feminina. Isso está dentro da lei do silêncio. Então, o silêncio organiza o nosso ser, o silêncio equilibra o nosso ser, o silêncio provê a ligação daquele nível que nós estamos, seja qual for, com o um nível mais alto. É o silêncio que faz isso. O silêncio é que é o mensageiro da bênção. Então, quando o silêncio se aproxima, é uma bênção que se aproxima. Então existe muito a ser conhecido no silêncio. O silêncio significa nós compreendermos que nós temos que deixar de fazer as coisas por conta própria. Deixar que aquilo que é superior se cumpra em nós, se faça em nós. Então o silêncio nos dá o foco da nossa meta, da nossa aspiração. E tudo isso vem do princípio, vem do controle da palavra, vem do aquietamento das sensações, vem do equilíbrio das tendências masculinas e femininas no nosso ser. Isso tudo é o silêncio. Para a alma, viver a lei do silêncio significa deixar de buscar experiências no nível material. Quando a alma começa a conhecer o silêncio, ela já está se voltando para dentro de si mesma. Ela já está começando a se relacionar com energias mais amplas do que ela. Então, a alma deixa de ter necessidade de fazer experiências aqui fora, de se realizar aqui fora por intermédio da realização humana, da construção da vida humana. É sinal que a vida humana já chegou num certo ponto de maturação o suficiente para que a alma deixe de cuidar das coisas aqui como foco de interesse. A alma passa a cuidar das coisas externas como instrumento de serviço. Então a alma já não quer se realizar aqui fora, nesse campo material, que é bastante confuso. Então a alma começa a tratar de se desvincular daqueles laços que ela criou enquanto buscava a experiência na matéria. Então isso já é obra da lei do silêncio na alma, um desinteresse pela realização humana e uma compreensão de que a realização é no ser, é dentro de nós. Que nós nos realizarmos independe, num certo sentido, dos méritos externos, dos troféus da vida humana. Realização passa a ser algo muito interno, realização passa a ser algo secreto, anônimo. Então, nessa fase, a alma vai conduzindo a personalidade por caminhos que ela não conhecia. Na medida que vai vivendo esta lei do silêncio no próprio nível e que vai conhecendo energias mais amplas, vai levando a personalidade na superação de mecanismos arraigados, cristalizados. Então, muitas vezes, a personalidade passa por processos de humilhação, se sente abandonada, se sente incompreendida. E é isto mesmo que deve acontecer, porque ela deve trilhar o caminho do silêncio, ela deve ser purificada, ela deve ser afinada, para que ela possa ressoar em vibrações mais altas que a alma está contatando. Então, como a alma se volta para o alto, ela vai enviar para a personalidade vibrações mais altas. Então, a personalidade precisa estar preparada para isso. E nessa fase, o silêncio da alma leva a personalidade por caminhos de incompreensão, por caminhos de não realização humana, por caminhos de uma busca silenciosa de uma realização interna que a personalidade não sabe o que é, mas que ela é atraída, ela é impulsionada a buscar. Então são momentos muito importantes, são fases de transição, uma após a outra, e hoje, bastante aceleradamente, são momentos de solidão que devem ser cultivados. São momentos de aparente abandono que devem ser totalmente acolhidos, devem ser trazidos para o coração, que devem ser compreendidos, porque são momentos em que o silêncio da alma está construindo em nós, está construindo a possibilidade da alma se aproximar e de um dia nós sermos a alma aqui encarnados. Então são momentos que devem ser acolhidos como dádivas dos mundos internos. Então quando nós somos totalmente incompreendidos aqui fora, quando nós somos caluniados, quando nós somos esquecidos, quando nós somos desprezados, nós nos voltamos para dentro e dizemos: obrigado, Senhor, finalmente o mundo externo está nos abandonando, está nos deixando livres para nós sermos o que nós somos na realidade. Então são dádivas que nós passamos a receber quando a alma começa a se relacionar com a lei do silêncio no próprio nível. E a alma vai contatando os níveis internos, os grupos internos, A alma vai contatando a instrução no seu nível. Então ela começa a se relacionar com aquela consciência que é o foco da instrução ali para ela, que é o instrutor interno. É uma consciência que transmite para a alma os impulsos de elevação e que prepara a alma, que constrói na alma a possibilidade dela receber as energias da mônada numa voltagem maior e, a uma certa altura, ser absorvida no campo de energias da mônada. No nível da mônada, o silêncio constrói no corpo da mônada a possibilidade de receber impressões. Ela vai se tornando sensível, como se fosse uma película muito tênue, uma camada, uma chama, um fogo muito tênue, onde se imprimem as imagens daqueles padrões que são os padrões de evolução. Então é como se a mônada fosse se relacionando com arquivos cósmicos, vai se relacionando com padrões cósmicos que devem se imprimir nela, para que ela possa projetar aquilo na alma e a alma na vida externa. Então, o relacionamento da mônada com a vida cósmica se dá por intermédio de uma capacidade de receber impressões, de ser tocada por essas manifestações cósmicas, divinas, e ser sensibilizada por aquilo. Então, um padrão se imprime na mônada. E aquele padrão vai ser transmitido. E isso significa que a mônada vai entrando em contato com hierarquias. Isso significa a mônada desenvolver a própria linhagem e projetar os padrões dessa linhagem na alma, no ser, exprimir aquilo que é o seu padrão, é o seu modo de expressão. É como a mônada, como nós, como espírito, transmitimos a vida divina, a vida cósmica para cá. E aquele padrão que nós estamos transmitindo é um pequeno detalhe de um padrão cósmico que todas as mônadas devem transmitir. Então, as mônadas dévicas, as mônadas que compõem a hierarquia Kage, Nange, as mônadas do reino humano, do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. Então, todas as mônadas compõem um grande painel, que é aquele desenho que o propósito cósmico deve manifestar. E dentre aqueles milhões de mônadas está a nossa mônada, com um pequeno detalhe daquele desenho. Então, aquele padrão que a nossa mônada está recebendo, está aprendendo a receber, por meio da lei do silêncio, que está levando a nossa mônada a entrar em contato com a lei única e ser vivida por essa lei única, aquilo se transmite num padrão, num desenho que é um detalhe de um padrão maior e que vai se refletir na razão da nossa vida, no propósito da nossa vida e na tarefa do nosso ser dentro da hierarquia. Então, a lei do silêncio é fundamental em todos os estágios do nosso ser. Então, nós entramos no caminho pela ação da lei do silêncio e vamos trilhar todas as etapas desse caminho até as realizações mais altas, sendo acompanhados por essa lei e aprofundando o sentido dessa lei no nosso ser. Para que a hierarquia possa atuar por nosso intermédio, como indivíduos e como grupos, o silêncio deve ser praticado de maneira assumida nos níveis externos. Então, no plano mental, nós temos que exercitar conscientemente a lei do silêncio. No nível emocional, nós temos que assumir esta tarefa. Esta prática, este yoga da lei do silêncio, e no nível físico-etérico também, com as ações, com os movimentos, com a palavra. Então nós começamos tirando, nesse nível externo, tudo aquilo que é supérfluo. Então, tudo aquilo que não nos diz respeito, palavras supérfluas, comentários, tudo isso deve ser retirado bem conscientemente. Isso é um exercício que nós temos que assumir. Senão nós ficamos nos enganando, pensando que estamos fazendo um trabalho espiritual, e não estamos, porque sem a lei do silêncio não há possibilidade de contato com os níveis internos, a não ser em momentos esporádicos, que, pela graça, uma energia consegue descer, consegue penetrar a densidade do descontrole do nível humano. Então, lei do silêncio aqui vai significar autocontrole. Nós temos que assumir isso. Então, é por aí que nós vamos começar. Então, nós vimos que a alma vai pesquisando a lei do silêncio e vai nos conduzindo por esse caminho. A mônada vai aprofundando a lei do silêncio e vai projetando isto aqui embaixo. E aqui embaixo nós temos que assumir como tarefa, como exercício, como aprofundamento. Então nós temos que pensar antes de falar. Se nós vamos escolher as palavras que nós estamos usando, se nós vamos usar só palavras positivas, se nós vamos usar palavras necessárias, na quantidade necessária para aquilo que temos que dizer, nós vamos pensar antes de falar. Então, isso já leva o pensamento num caminho de ordenação. Enquanto nós estamos em silêncio externo, nós estamos pensando, então nós vamos conduzindo o pensamento na direção correta. Silêncio no nível externo significa também nós nos abstermos de movimentos supérfluos. Então, nós vamos de um local para o outro se nós temos a tarefa de ir até lá, se aquilo está dentro do escopo da nossa vida que nós estamos buscando reconhecer. Senão, nós vamos estar onde estamos, vamos procurar estar no lugar correto. Isso vem da lei do silêncio, aplicada, conscientemente aplicada. No nível emocional, nós vamos treinando nos abstermos de reações. Certamente não vamos conseguir sozinhos, mas vamos conseguir caminhar no sentido de uma educação. Então, em vez do nosso corpo emocional ficar reagindo de maneira desorganizada, de ficar nos levando em qualquer direção, nós vamos colocando a reação numa certa direção. Então, nós vamos conduzindo a reação, vamos conduzindo o desejo, transformando aquilo pacientemente, como se lidássemos com uma criança que nós temos que educar. Nós não deixamos o corpo emocional ser invadido pelas forças do coletivo, do desejo do coletivo, da busca de sensação do coletivo. Então, para as pessoas que estão assumindo essa tarefa, é indicado desligar a televisão, sair de tudo aquilo que é instrumento dessas forças do coletivo, que buscam governar as pessoas pela estimulação dos desejos. Tudo aquilo que é a propaganda, que é o estímulo do desejo, da sensação, tudo aquilo leva o indivíduo para fora de si. O indivíduo vai buscar as coisas fora, enganosamente, porque depois que ele busca aquilo, ele vai desejar outra coisa, e depois vai desejar outra coisa. O que acontece é que esta formação de desejos, um após o outro, vai se tornando mais denso, e os desejos vão descendo de nível. Então o indivíduo começa a desejar coisas cada vez mais densas. Em outras palavras, nós vamos nos degradando. O indivíduo pensa que está ficando livre, que faz o que quer. É o contrário, ele faz o que as outras forças querem, porque elas estão fazendo dele um instrumento de dispersão. Então, nós temos que ter substância, temos que ter antena, temos que ter algo que se chama sintonia com os níveis mais altos. No plano mental, silêncio significa nós não termos nenhuma ideia fixa. Então, nós estamos diante de uma pessoa. Nós não ficamos criticando aquela pessoa, nós não ficamos emitindo conceitos, querendo ser professores daquela pessoa. Nós ficamos ali buscando ver o que está por detrás das aparências. Isso é silêncio no plano mental. Nós ficamos com o pensamento perguntando dentro de nós, bem calmamente, o que aquilo está querendo nos dizer. O que nós devemos aprender ali? O pensamento está funcionando calmamente nessa direção, é uma educação do pensamento. Então, isso tem que ser feito conscientemente. Um exemplo de Santa Teresa, que educava as noviças do Carmelo nesse sentido. Então, Santa Teresa dizia que era muito importante para nós avançarmos no caminho da oração. Ou seja, no caminho da união interna, porque oração é uma maneira de nós nos comunicarmos com os níveis internos, de nós nos tornarmos receptivos aos níveis internos. Santa Teresa dizia que nós temos que fazer isso na prática. Então, se, por exemplo, nós somos acusados de algo, nós não devemos nos defender. E que nós não devemos nos justificar. Então, ela está propondo com isto um exercício prático, bem consciente, de autocontrole na linha do silêncio. Então, ela diz: acontece algo, não se justifique, mesmo se for acusado injustamente. E ela dizia ainda que quando ela era acusada injustamente, ela agradecia muito a Deus e dizia que era pouco, porque ela fazia muitas coisas erradas que as pessoas nem viam. Então, quando ela era acusada de algo aparentemente injusto que ela não fez, ela agradecia porque era oportunidade dela equilibrar tantas coisas que ela fazia de maneira indevida. E Santa Teresa se considerava a pior das irmãs do mosteiro. Ela dizia que era a última da fila. Vem como que o silêncio nos transforma. Porque humanamente nós queremos estar no primeiro lugar da fila. Nós queremos ser os melhores. Nós queremos aparecer como se fôssemos o máximo. O silêncio nos leva a ser anônimos. Vejam como nós temos possibilidade de trabalhar no dia a dia. Nós podemos estar nos aperfeiçoando a todo instante. E quando nós nos dispomos a isso, a instrução interna traz as provas. Então, se nós nos dispomos a não nos defender, a não nos justificar, podem esperar as provas para que nós possamos nos adestrar e ver se realmente nós estamos preparados para isso, porque é nas provas que nós nos aperfeiçoamos. Então, você se dispõe a não se justificar. E você é caluniado. Acontece de tudo que é necessário para que você fique em silêncio diante daquilo. E quando você percebe que você está em silêncio, você começa a conhecer um sentido de liberdade. Mas a liberdade veio do silêncio e veio da nossa disposição de não confirmar nenhum padrão que nós já alcançamos. Então, começamos ali pelo que é simples, pelo que nós podemos fazer. Não se justifique, mesmo se for acusado injustamente. Isso foi dito em 1500. Mudamos o milênio, isso está atual. E com isso, vamos abrindo um campo muito propício para nós aprofundarmos a lei do silêncio, que é intermediária com a lei do amor, que é intermediária com a vida única, com a consciência interna, com aquilo que é a razão de nós existirmos.